Senhoras e senhores, aqui estamos nós com mais um Quadrilhagem. E desta vez, Andrei Mosqueto e Lula Carneiro passarão a maior parte do tempo calados. Sim, meus amigos, vocês estão prestes a ouvir a primeira entrevista da história do nosso podcast. E o escolhido foi o José Aguiar, ilustre quadrinista curitibano em atividade há quase 3 décadas. A conversa aconteceu na casa do Zé em novembro de 2017. Na época, ele estava concorrendo ao Prêmio Jabuti com a sua HQ Coisas de Adornar Paredes e tinha acabado de lançar a versão impressa da webcomic A Infância do Brasil, um projeto ambicioso que traz 6 histórias sobre crianças em momentos diferentes da história do Brasil. Ao longo de 1 hora e pouco, falamos sobre essas e outras obras, além de projetos como Cena HQ e do mercado de quadrinhos no país. E para manter a tradição do Quadrilhagem, começamos do começo. Como é que foi mesmo, Zé?
É, eu acho que eu comecei a fazer quadrinhos por causa das séries de televisão que eu assistia. Eu assistia Hulk com o Ferrinho, via Batman com o Adam West, eu vi o Homem-Aranha com o Nicholas Hammond, aquele seriado horroroso da década de 70, que eu amo de coração até hoje. E eu queria desenhar aqueles personagens. O problema é que eles não paravam quieto, porque naquela época você não tinha como gravar, não tinha como dar pausa, etc e tal. Então, os quadrinhos, os gibis, foram a forma que eu tinha de me aproximar desses personagens. Daí eu comecei a copiar esses personagens. Já tentava fazer isso assistindo os episódios. Eu incomodava minha mãe, por exemplo, pra... Ah, escreve Batman pra mim, do jeito certo, sabe? Esse tipo de coisa. E isso eu devia ter lá, assim, uns 4, 5 anos, assim. Uma lembrança muito antiga. E daí, aos poucos, graças a essa minha curiosidade, os quadrinhos foram entrando lá em casa, né? Então, eu lembro quando meu pai trouxe o Homem-Aranha número 1 da Editora Abril pra mim, que ele comprou no supermercado, o Incrível Hulk número 1, né? Teve uma vez que ele trouxe ele trocou de carro, não sei o que que ele fez na troca do carro, que ele ganhou uma pilha de gibis enorme, né? Que veio junto. De lá eu conheci X-Men, essas coisas. E era tudo de super-herói. E isso veio parar na minha mão e isso foi me alimentando, né? De repente foi ficando aquela vontade de fazer história, fazer história, fazer história. E na escola eu comecei a fazer tipo um jornaleco. É, eu pegava, assistia os filmes que passavam na televisão, na Globo, né, no Tela Quente, essas coisas assim, e daí eu fazia paródias, e daí começava a fazer caricaturas dos colegas, fazia tipo um jornalzinho, e comecei a fazer isso. Depois eu comecei a pegar os cadernos, que eram aqueles cadernos pautados, e transformei nos primeiros gibis de um único exemplar, que circulavam na turma, assim. Assim que eu comecei a fazer quadrinhos.
Você guardou esses gibis, assim, você tem essa coisa de colecionador, de ter guardado realmente as suas primeiras edições?
Quem dera eu tivesse. Tem um amigo da época que ele ficou com o caderno e ele nunca me devolveu, né? Ele falou porque, ele na verdade, veja só que interessante. Eu tinha acabado um caderno, daí ele me pegou, ele gostou tanto, ele me deu um caderno dele. Então, como o caderno era dele, ele pegou de volta, porque falou que o caderno era dele. Então, ele tem isso guardado até hoje. Com certeza ele vai leiloar um dia, ou não sei. Fez feitiço, costurou a boca do sapo com o caderno dentro, não sei. Então, por aí vai, né?
Os seus cursos formais de artes, em que ponto você fala assim, ok, isso não é uma brincadeira de escola mais, isso vai virar meu trabalho? Porque a gente sabe... Eu sei que você fez faculdade de artes, mas antes da faculdade de artes teve outros cursos?
Então, veja só, eu sempre quis fazer quadrinhos, né? A aranha radioativa me mordeu, né? Então espalhou pelo sangue, entrou no DNA, e daí eu fui alterado ao ponto de não querer fazer outra coisa na minha vida, né? Lógico, eu fiz algumas poucas outras coisas na vida, porém, eu sempre foquei. Quando eu já saí, terminei a 8ª série, fui escolher para onde que eu ia, né? Eu fui tentar o Cefet, porque lá tinha um curso chamado Desenho Industrial. Era a única forma que eu tinha de tentar canalizar de alguma maneira para algo que tivesse a ver com o que eu queria fazer, que era desenhar. Porque eu já tinha ouvido falar da Gibiteca, mas não tinha encontrado a tal Gibiteca. Era um tempo que não tinha internet, era um tempo que na lista telefônica não ia ter o telefone da Gibiteca que eu procurei, meus pais não encontraram também. Vi uma matéria ou outra chamada, mas não fiquei sabendo. Só fui descobrir a Gibiteca lá por 90, 91, né, quando teve o Festival do Gibi. Daí que eu fui lá para o Solar do Barão e comecei a frequentar oficinas. Mas então, eu, adolescente, fiz Cefet, né, que hoje é o UTFPR. Eu fiz o curso de desenho industrial a nível técnico, né? E isso acabou me ajudando com muitas coisas também, porque daí eu comecei a estudar história da arte, etc e tal, questões relacionadas a design, a estética, que já eram aplicadas no currículo daquela época, e daí isso me ajudou muito quando fui fazer FAP, Faculdade de Artes do Paraná, fui fazer artes visuais.
E depois da FAP?
Depois da FAP, eu parei totalmente, né, durante 20 anos de estudar, e estou retornando agora fazendo mestrado na UTFPR. Eu estou estudando tecnologia e sociedade na linha de mediações e culturas. Eu estou analisando a obra do Rubens Lucchetti, né, trabalhando o Zé do Caixão na perspectiva dele.
E esse trabalho é um trabalho de ressonância sua e do Biscaya? Tem alguma questão de ressonância? Esse seu objeto de pesquisa?
Então, veja só. Tem tudo a ver, porque eu tenho uma relação de parceria muito grande com o Biscaya, né? Com o Paulo Biscaya Filho, né? O diretor dramaturgo, etc. e tal, da Companhia Vigor Mortis aqui de Curitiba. Aí nós fizemos quadrinhos juntos, né? O Vigor Mortis Comics. Eu já tinha trabalhado com ele em algumas peças, né, fazendo um projeto gráfico, né, criando coisas para ele. E daí nisso, conversa vai, conversa vem. O engraçado com o Paulo é que ele era um cara assim que eu tinha muitos amigos em comum. E o pessoal falava assim, cara, você tem que conhecer o Paulo um dia. E a gente nunca se encontrava. A gente sempre se desencontrava. Daí calhou de um dia, a gente conseguiu trocar uns e-mails, etc e tal, e a gente se encontrou, rolou afinidade e surgiu essa ideia de começar a trabalhar juntos. O Vigor Mortis Comics é um dos ápices, né, dessa parceria, que a gente pega as peças dele, cria histórias novas, expandindo o universo, né? E como o Paulo sempre gostou dessa coisa transmídia e tudo mais, isso foi uma coisa que me contaminou, com certeza, para o meu projeto de mestrado, né? E conversa vai, conversa vem, eu acertando o projeto de mestrado, né? Daí eu lembro, puxa vida, né? Preciso trabalhar com alguém que não seja o Biscaya, né, no meu projeto, porque senão fica uma coisa muito próxima do que eu faço. E nisso eu lembrei, pô, mas tem o Rubens Lucchetti, que trabalhava nos filmes do Zé do Caixão, que é uma coisa que eu adoro, né? E nessa mesma época o Paulo já estava com um projeto chegando, que era o projeto que ele me convidou para fazer a adaptação do Museu dos Horrores, uma da história do Lucchetti para quadrinhos. E daí tudo vai se encaixando cosmicamente, sabe Deus como, né? E daí, nisso agora, estou fazendo mestrado em cima disso.
Você lembra, você tem um marco na sua carreira que você fala assim, ah, a partir desse trabalho agora eu não é mais um desejo, a partir desse trabalho agora eu sou um profissional de quadrinhos. Porque às vezes você pode sentir isso quando você começou a vender a sua primeira história na escola com a folha de papel, ou talvez você tenha sentido a primeira vez que você foi editado, ou que você fez isso independentemente. Qual é o seu marco profissional?
Ah, então, dá para citar dois, assim, que são bem importantes, assim. Inclusive, hoje eu tô um pouquinho triste, porque acabei de ficar sabendo que um dos editores, né, desse material acabou de falecer, que é o Douglas Reis, da editora Devir. Então, o que que acontece? Lá por 2004, mais ou menos, eu já estava bem de saco cheio de trabalhar como ilustrador, né? Eu tinha um estúdio com os colegas, a relação já não estava boa, estava desgastada, e a gente estava prestando muito serviço para livro didático, para publicidade, dois campos assim que eu não tenho interesse, nunca tive interesse de fato. Eu queria fazer quadrinhos e estava fazendo esporadicamente, sempre encaixando, participando de revistas independentes. Já tinha surgido para mim a possibilidade de publicar fora, né? Apareceu o Ernie Adams em parceria com o Vander Antunes, né? que ele publicou comigo uma série de dois álbuns, né, na França. Então isso foi super legal, foi em 2004 e 2006. E nesse meio tempo eu estava tentando me livrar daquele ranço, dessa coisa de ser, sabe, um freelancer de quadrinhos, né, que só faz muito esporadicamente. E tá vivendo de desenhar coisas bonitas, fofinhas e redondinhas, né, quando o traço é todo meio geométrico, meio quebrado, essas coisas assim. Então, o marco para mim, que foi o grito de independência de fato, né, foi o lance de que eu mandei uma história em quadrinhos para um concurso que foi feito pela Senac de São Paulo. Era um concurso internacional de quadrinhos, onde o prêmio era ser publicado pela Devir. Naquela época, quase ninguém estava publicando, né? Isso foi 2005. Então, para mim, foi um momento onde eu pude finalmente fazer uma história minha, porque eu ganhei o concurso, né? Então, o Douglas, que faleceu, ele foi um dos jurados, obviamente, do concurso, então ele me deu esse empurrão, né? Tipo, finalmente vai ser uma obra só do Zé, né? Então foi uma coisa muito importante, muito marcante para mim. Isso foi em 2005, mas o álbum só saiu em 2007, porque daí, nesse meio tempo, eu acabei indo morar na Europa com a minha esposa, nesse lance de você chutar um pouco o pau da barraca, né? Aproveita as oportunidades. Ela teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio, eu fui junto com ela, e daí nisso surgiram outros projetos a partir daí. Então foi muito legal, porque encaixou isso, né? Essa premiação que me permitiu um álbum, e também esse lance de poder publicar na Europa.
Mas qual foi o álbum que ganhou?
Na Europa?
Não, esse...
Ah, desculpa, eu não falei, né? Então, eu peguei as minhas tiras do Folhetim, a série que eu publicava na Gazeta do Povo, li todas as minhas tirinhas e fiz um melhor do Folhetim, né? Eu meio que peguei, assim, fiz um longa-metragem a partir das tiras e criei o primeiro álbum, Folhetim, que foi publicado lá em 2007.
E como tá pra você que você fazia tiras que eram publicados no jornal, na Gazeta do Povo local. E agora você acabou de perder uma mídia papel, né? Uma mídia papel. Uma das nossas mídias papel, mais uma morreu, Zé.
É, e uma que pagava.
Isso é triste.
É triste. Isso é um componente importante, infelizmente, na equação. Porque no instante que eu decidi que eu queria viver com um quadrinista, eu queria viver, né? Não sobreviver de quadrinhos. Então, receber é uma parte importante. Então, assim, para mim, a morte da Gazeta do Povo, enquanto jornal, ela se transformou em revista e nisso descartou todos os quadrinistas, cartunistas que tinham lá. A exceção do Paixão, que continua fazendo charge. Mas a morte da Gazeta do Povo é uma questão bem sintomática do que está acontecendo na imprensa geral, né? A imprensa que noticia e que se usa da narrativa gráfica para, sei lá, para fazer crítica, para despertar pensamentos diferentes, provocações, etc e tal, isso está morrendo de todas as formas, né? E é complicado você estar no último momento disso, tanto que as minhas últimas tiras foram uma retrospectiva de carreira, uma grande despedida, né? Porque foi um momento que eu parei para pensar, nossa, o quanto que a imprensa foi importante para mim, né? Eu nunca fui contratado do jornal, mas eu colaboro com o jornal desde 89. Né? Eu comecei a publicar na Gazeta do Povo com 14 anos.
Era naquele de infantil dos sábados ou você...
No infantil dos sábados. Eu comecei publicando tirinhas na página infantil da Gazetinha, o suplemento infantil da Gazeta do Povo. Então, pra mim isso foi uma super vitória naquela época com 14 anos. Foi aí que comecei a fazer quadrinhos, né? Aí que eu falei, nossa, que legal, né? Agora eu vou embora. Então, eu fui e voltei para a Gazeta várias vezes, né? Fiz o Gralha em 97 com os meus colegas, né? A minha história do Gralha foi a bucha de canhão. Antes deles começarem a pagar, a história de teste foi a minha. Foram quatro páginas que foram publicadas semanalmente para ver qual era a reação do público. Então, foi uma vitória legal também, que virou um baita de um espaço de vitrine para toda uma geração, do final dos anos 90 para o começo dos 2000, né? Então, depois disso, veio uma série de tiras, quando cancelaram o Gralha, que o Folhetim surgiu lá dentro. Dessas tiras.
Numa perspectiva agora super, super opinativa, com a contínua morte de jornais, né, que a gente pode pensar que eles estão cada vez mais migrando para o universo virtual e perdendo o papel em si. A tirinha vai ser obrigada a migrar para todas as outras mídias, ela migra, ela muda de... Ela sobrevive nas outras mídias com tranquilidade?
A tirinha, eu acho que sobrevive. A tirinha, ela teve um papel importante na internet para a sobrevivência do quadrinho brasileiro no final dos anos 90 para o começo dos 2000, que era uma época que a gente quase não tinha nada sendo publicado. Então, os blogs de tirinha fizeram com que o quadrinho nacional tivesse bastante fôlego e apresentasse toda uma nova geração de autores legais. Quem morre é o cartoon e a charge. Esses eu tenho meu receio de que não vai ter renovação. Porque quando eu via no jornal, toda semana, todo fim de semana, meu pai comprava para ver o classificado e eu olhava lá os cartoons, né? Não importa qual jornal fosse, eu tava me inspirando naquilo. Eu tava vendo, puxa vida, é possível trabalhar com isso, é possível eu ganhar uma grana com isso, né? Sobreviver a partir disso. Então hoje não existe mais essa perspectiva na internet, né? Porque tudo é compartilhado gratuitamente, a gente já perdeu o hábito de pagar por conteúdo cultural, né? Então eu acho que com a morte desses veículos, né, ou pelo menos do interesse deles, né, que, por exemplo, a própria Gazeta do Povo, ela poderia ter continuado com as tiras na sua página online. Qual que era a dificuldade? Nenhuma, porque eles já atualizavam essas tiras online da mesma forma, mas a questão é corte de gastos, né? Então, não que eles pagassem uma fortuna para um cartunista, a questão é Né? Não há interesse em investir nisso, quando na verdade é engraçado. Eu sempre, quando penso nessa morte hoje, eu penso como é que era o começo do jornalismo que usava os quadrinhos. Se vocês pararem para pensar na época lá, na década de 20, de 10, nos Estados Unidos, né? Ou mesmo aqui no Brasil, quando, sei lá, o Globo tinha suplemento de quadrinhos e tudo mais, isso até os anos 80, né? Você tinha o quê? Diferencial no jornal, né? Você tinha artistas exclusivos do jornal. Isso fazia o quê? Criava a fidelidade dos leitores. Hoje não. Você tem tudo espalhado por aí, tudo super difundido, todo mundo copiando, copia e cola, etc e tal. Então isso faz com que a coisa se dilua. Então, para surgir um novo chargista, porque a charge ela é muito vinculado à notícia, né? Ao instantâneo, ao momento, eu acho muito difícil que seja uma profissão que prospere. Né? A tira não, a tira tem uma liberdade porque ela pode ir para qualquer lugar. Né? Você pode trabalhar qualquer gênero, qualquer informação, você pode falar sobre o hoje ou fazer coisas atemporais. A charge não, a charge ela realmente está com seus dias infelizmente contados se não houver uma reinvenção do formato.
A charge de ontem é o meme de amanhã?
Eu fiquei pensando nisso.
O meme talvez ele seja uma deturpação do que foi a charge, não sei. Não sei, porque o meme ele não tem a mesma força que a charge tinha. Porque a charge, o meme ele é mais descompromissado. A charge ela tinha o compromisso da opinião e do tapa na cara, né? Principalmente com relação aos políticos, né? O meme não, o engraçado, o meme ele me parece muito mais informal. A charge, por ela estar associada a um veículo de comunicação, eu acho que a charge ela ganhava, ganha, porque ainda existe, né? Desculpem, chargistas. A charge ela ganha um endosso, né? Que é aquela coisa, pô, eu tava falando com o Paixão, teve uma charge que ele fez há muitos anos atrás que deu o maior problema para ele, que era sobre os pedágios, onde ele nitidamente chamava o político em questão de ladrão. Isso gerou um direito de resposta de quase uma página no jornal, por causa de uma charge. Com o meme você não vai ter isso, você não vai ter essa reverberação. Vai virando uma coisa mais descartável. O meme tem esse porém, né? É esse o problema, a diferença entre a mídia impressa, pelo menos como ela era, com relação ao que surge espontaneamente na internet. Porque eu posso fazer um meme, você pode fazer um meme, mas não é a mesma coisa que o profissional fazendo aquilo, ainda representando, talvez, ou discordando até do veículo onde ele está.
Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
Você atualmente está sendo indicado ao Prêmio Jabuti, que é um prêmio que até ontem era exclusivamente de literatura, e agora na primeira edição em que ele vai contemplar as histórias em quadrinhos, você é um dos candidatos. Então a nossa pergunta é, você quer?
Claro que eu quero, por que não? Porque na verdade eu sempre quis que existisse a categoria, né? Eu já fui indicado uma vez pelo meu livro da minha viagem para a Alemanha, né? Mas como ilustrador. Claro, aquilo não era um livro de quadrinhos, perfeito como ilustrador. Mas meus colegas quadrinistas, todos eram indicados na categoria de ilustração. E não fazia sentido, né? Porque o peso dentro de uma história em quadrinhos para ilustração é diferente de um livro ilustrado, né? De um livro infantil. Então, era uma questão assim de que não estava encaixando a definição das linguagens ali. Então, assim, para mim, já estar na lista, na primeira lista dos indicados na categoria quadrinhos é uma baita de uma vitória. Pelo fato de estar lá, e segundo, pelo fato de que eu não sou uma editora. Eu sou um produtor independente de quadrinhos. A Quadrinhofilia, que é o meu selinho, a Quadrinhofilia sou eu e minha esposa. Somos duas pessoas que trabalham independentemente. A gente agrega outras pessoas, é lógico, que a gente não faz tudo, né? Mas dependendo, cada projeto vai terceirizando, né? Vai agregando gente que trabalha com a gente. Porém, nós não somos uma editora de porte nenhum. Nós somos completamente independentes. A gente que embala, a gente que envia pelo correio, eu que carrego a caixa, que fiquei com hérnia de carregar a caixa, entendeu? Não tem glamour, né, nessa questão. Mas aí quando eu me vejo numa lista onde eu estou concorrendo, sei lá, com a Veneta, com a Companhia das Letras, pô, né, eu me sinto super satisfeito porque é uma tremenda vitória para mim pessoal, né? Para aquele menino que estava lá querendo copiar super-herói, né? Agora eu tô numa lista dessas, né, no Troféu Jabuti, isso é para mim algo maravilhoso.
E assim, acompanhando essa mesma pergunta, o Prêmio Jabuti demorou para contemplar os quadrinhos brasileiros enquanto alguma coisa que realmente esteja em nível elevado para que sejam, para que seja considerado como uma forma de comunicação de literatura, ou o quadrinho brasileiro amadureceu o suficiente para ele poder participar de um prêmio como Jabuti?
Dá para dizer que eu acho que o quadrinho brasileiro está num processo de amadurecimento maravilhoso, de diversidade, assim, em termos de propostas, em termos de diversidade de traço, né, soluções gráficas, narrativas. A gente está num processo muito legal. Num sentido, o quadrinho brasileiro está vivendo um momento maravilhoso como nunca viveu antes. Não estou desprezando o Graphpar, não estou desprezando o humor dos anos 80, da geração Chiclete com Banana, nem nada. Mas a gente está num momento onde é muito mais plural do que nunca se imaginou. Com autoras, com gente muito mais nova do que eu fazendo. Gente que na minha época estaria fazendo, de adolescência, estaria fazendo fanzine, hoje já faz livros, revistas lançadas em banca e tudo mais, vendendo, fazendo corpo a corpo em eventos. Isso é um perfil completamente diferente. E, obviamente, o troféu, o prêmio, ele acaba demonstrando o fato de que eles estão de olho do que está acontecendo no mercado. Acho que, mais do que nunca, o quadrinho está sendo relevante para o mercado editorial. Se você pegar só o exemplo pontual, que é o que o Maurício de Souza tem feito na última década, em particular com as graphics MSP, né, que são um fenômeno extraordinário de venda, de crítica, artisticamente falando também, né, é o tipo de projeto que qualquer artista gostaria de tomar parte, porque é uma coisa que tem, não tem só apelo comercial, mas tem muito de alma, né? Então, isso tem tido um retorno maravilhoso por parte dos leitores, que está ajudando a formar novos leitores, né? Então, você vê isso vendendo bem. Você vê toda essa galera produzindo de forma independente. Não tem como, se você, enquanto prêmio, não olhasse para isso, você estaria ainda mantendo uma visão muito arcaica, muito restrita do que é o leitor hoje em dia. Até porque a gente vive num mundo cada vez mais visual e o quadrinho dialoga com isso. Sem descartar o texto, mas o quadrinho ele precisa, né, desse apelo visual. Faz parte dele, da essência. Ele é uma arte híbrida, né? Então esse hibridismo todo do quadrinho, que faz dele algo de cultura de massa, ao mesmo tempo que faz ele popular ao ponto de conversar com alguém que não sabe ler, com alguém que é super letrado, pós-doc, etc e tal, né? Humberto Eco lia, né? Fazer o quê? Né? Então, eu acho muito, muito importante essa mudança de quebra de paradigma, sabe? Você vai quebrando com preconceitos, porque não tem como negar a importância do quadrinho para o imaginário, não só brasileiro, mas mundial hoje em dia. Né? Cinema, teatro, música, todo mundo se alimentando de quadrinhos. Né? O pessoal que tem a minha idade, eu estou na faixa dos 40 anos, né? Todo mundo que viu, né, as mesmas coisas que eu vi, hoje é o pessoal que está produzindo. Né? Então, não está relegando ao passado isso, descartando isso. Não, veio com eles e está retransformando isso em outras coisas, que não sei no que vão reverberar daqui para frente. Então, eu acho um processo natural. Demorou, claro, demorou muito para que esse reconhecimento viesse. Mas nesse meio tempo a gente tinha troféu Angelo Agostinho, troféu HQ Mix, dentro do nicho, mas lá batalhando por isso, né? Então eu acho que é uma vitória muito grande de toda a classe, né, como um todo.
Você participou ativamente do projeto Cena HQ, que era um projeto que fazia com que histórias em quadrinhos viessem para o palco, né? Viessem para o teatro. E a questão que a gente tem para falar com você sobre isso o que alimentou você para ser uma das pessoas que idealizaram esse projeto e qual que você vê que era a relevância de levar obras de quadrinhos para uma outra linguagem, né? Como se isso era uma questão de... Era uma forma de exercitar a linguagem artística, isso era uma forma de divulgação. Quais eram os ensejos dentro de fazer o Cena HQ?
Então, o Cena HQ, para mim, né? Para mim, enquanto ideia, enquanto gênese da ideia, surgiram algumas experiências que eu tive assim, com um contato com artistas de fora. Eu vi a maneira como eles se apresentavam. Né? Alguns, por exemplo, faziam eles mesmos leituras das suas obras e trechos das obras enquanto estava fazendo um lançamento, uma palestra, o que eu achava sensacional. Né? Na França, por exemplo, eles têm os concertos desenhados, né? Que já é aquela coisa de você levar o artista para o palco para desenhar enquanto está executando uma música, mostrando um trecho da obra. E tudo eram coisas assim que eu achava bem fascinantes, porque eram formas que eu nunca tinha concebido de você apresentar. Para mim, um lançamento de um livro é simplesmente você vai lá, oi, tudo bem, fica lá esperando alguém para você autografar seu livro. Mas você vê o autor interagindo, dando algo a mais além do que o autógrafo, né? performando, né, junto com a audiência que está ali. Isso para mim foi muito legal. Então eu comecei a pensar, poxa, isso seria uma coisa legal de ser feita, né? Isso seria uma coisa bem, bem bacana. E quando eu, o Paulo Biscay e eu, a gente estava lançando o Vigor Mortis número 1, né? Isso foi em 2011, né? Eu bati um papo com ele, né? Eu já tinha conversado com a Fernanda, que é minha sócia, né? Sobre, pô, a gente devia fazer algo assim, seria legal, né? Eu levei essa ideia pro Paulo, e daí ele já correu atrás de tentar formatar um projeto, levou isso pra caixa, e a gente teve a sorte de que ele foi aprovado, e daí começou o projeto, né? Antes disso, do lado dele, ele tinha sido convidado para participar de um evento literário, né? De leituras, né? Dramáticas, né? Convencional. E daí a ideia dele foi assim, ah, eu não vou querer adaptar o que todo mundo adapta, né? Então ele pegou e falou, Zé, posso adaptar a sua HQ? E ele escolheu o folhetim, né? E daí ele fez a adaptação, né? Uma leitura dramática, né? Ainda no formato mais comportado, tinha a mesa, o pessoal atrás da mesa, né? Lendo a obra, mas foi ali que também que veio um insight dele, né? Juntando os dois insights numa conversa no lançamento do Vigor Mortis Comics número 1, nasceu o Cena HQ.
E assim, qual que você acha que foi a repercussão para os autores que foram convidados?
Engraçado, no primeiro ano do Cena HQ, ele era um projeto que eu explicava e ninguém entendia o que era, principalmente o autor. Não, você vem pra cá, você tá me pagando pra ir aí? Sério? Uhum. Você vai receber, vou receber um cachê pra ir assistir um espetáculo baseado na minha peça? Sim. Sério? Sim, sim, sim. Mas como assim? Como é que é esse negócio aí? Mas quantas vezes vão apresentar? Como é que vai ser? Ninguém entendia o que era. Não, e depois você vai conversar ainda com a plateia. Sério? Eu? Mas não tem os atores lá? Né? Então ficava uma confusão, né? Só que daí isso foi gerando um boca a boca aos poucos, depois da primeira temporada, porque daí, de repente, o autor que veio hoje, ele voltava pra casa e contava pros colegas. E daí o pessoal começou a criar aquela expectativa. Não, pô, cena HQ é legal. Porque é diferente, todo mundo falava, é uma experiência que eu nunca tive na vida. Por pior que pudesse ser a apresentação, o cara saia maravilhado, porque é uma coisa que ele não esperava, né? Porque cada obra é diferente. Só para explicar direito para o público, né, que está assistindo. O Cena HQ, ele, a cada edição, que era mensal, eu selecionava, eu era curador, eu selecionava uma obra, né, que seria transposta para o palco. Isso era feito como uma forma de uma leitura cênica, quase um ensaio geral, né, como se fosse para uma estreia de espetáculo, onde se misturava a obra, que era projetada na tela, né, ao fundo, ou diante do personagem, do ator, etc e tal. Às vezes fazia, cada diretor trazia uma inovação. Virou até uma competição saudável, né, entre os diretores, que cada um tentava se superar. E daí, isso misturava música, às vezes ao vivo, gravada, etc e tal. E, de repente, se criava um espetáculo lindo e único, só para aquela plateia. Era quase como se fosse um teste de audiência, sabe? Como se faz pro cinema, né? Então, o Cena HQ acabou sendo um projeto muito fascinante, porque depois eu atuava como mediador dos debates. Terminava a encenação, o convidado, o autor ou autores eram convidados para subir ao palco, junto com o elenco, né? Eu mediava um debate entre eles, onde debatia o processo criativo, tanto da encenação, da obra, e depois a gente conversava com a plateia, o que eles acharam da obra, da encenação, e nem nisso se criava assim, uma energia muito legal. Eram 2 horas que a gente tinha todo mês assim, de um êxtase, assim, misturando linguagem e debatendo o quadrinho de uma maneira como eu acho que nunca foi feita antes, assim, pelo menos aqui no Brasil. Ao todo foram 40 encenações que a gente fez. Foram quase 5 anos de projeto, foi de 2012 até 2016, e ganhamos 4 troféus HQ Mix na categoria de produção para outras linguagens, sempre derrotando a Marvel e a DC.
As obras que vocês adaptavam eram... Você falou lá no Itaú Cultural que eram muita coisa do quadrinho nacional. Como é que era?
Foram 36 nacionais. Ah, li, gostei, entrou. Não, é que a questão é a seguinte, eu sempre tentava...
Nossa, eu fiz uma das únicas 4 gringas?
Não, fez uma das únicas 4. Além da minha inacabada.
Né? Nossa, eu só tive em momentos fora da curva do cenário aqui. Fico mais feliz.
Que lindo.
Opa, 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 só pra vocês entenderem o nosso papo. Eu, Andrei Moschetto, eu participei do projeto Cena HQ em 3 momentos diferentes. Eu fui diretor da leitura do Folhetim 2, que é escrito pelo José Aguiar. Eu fui sonoplasta da leitura da Graphic MSP do Louco, que foi escrita pelo Rogério Coelho. Essa foi dirigida pelo Paulo Rosa. e eu fui ator na leitura do El Hipnotizador, que é de Pablo de Santis e Juan Sáenz Valiente. Esse foi dirigido pelo Marcelo Munhoz. A gente de teatro faz muita coisa, né? Então, segue o podcast.
Então, o que acontece é o seguinte, a minha ideia era sair do lugar comum do que normalmente se pensava em quadrinhos naquele momento.
Sim, porque é muito interessante pra você divulgar.
Porque, é porque eu pegava obras... Tá, o piloto foi nosso, o Vigor Mortis, porque a gente não sabia o que tava fazendo também, né? Uhum. Então, vamos começar com Prata da Casa, que se der errado a gente acerta com a gente e depois no próximo a gente acerta. Daí eu fui buscando o pessoal, equilibrar o pessoal da cena independente com o pessoal um pouquinho mais mainstream.
Uhum.
Né? Mas mainstream fugindo de super-herói. Então eu queria que o pessoal que tivesse trabalho autoral, né, de diferentes gerações. Então a ideia era pegar desde o guri que estava começando com o primeiro livro, mas se o livro fosse legal, até um cara que fosse veteranão, tipo Mutarelli.
Uhum.
Entendeu? Mas que tivesse trabalho autoral. Nada de sei lá, o cara só porque, sei lá, desenha pra Marvel é bam-bam-bam. Né? Um gibi que o Ivan Reis desenhou, por exemplo.
Uhum.
Porque a ideia é falar mais do quadrinho nacional. É que começou a calhar de encaixar uns estrangeiros e a gente foi, opa, né? Porque daí também, já peguei um quadrinho argentino. O quadrinho que ele fez não foi traduzido pra cá.
É lindo, eu tenho esse.
É, então, não foi feito. O do David Lloyd, a gente não pegou V de Vingança, né? A gente pegou e foi fazer um quadrinho dele online. Ó, em termos de números, se a gente for somar no total, todos esses anos, dá umas 4 mil pessoas que assistiram, certo? Tinha gente que ia todas, né? Tinha gente que ia esporadicamente, tinha gente que foi uma vez só, etc e tal. Mas, no geral, a gente tava com o teatro, se não lotado, bem cheio. Né? A partir do segundo ano, né? Primeiro ano é aquela coisa meio esquisita, assim. E sempre teve as aberrações, sei lá, que veio o Spaca aqui pra fazer Jubiabá, tinha 30 pessoas na plateia, a gente não sabe por quê, assim. Sabe? Não veio quase ninguém.
Zé, conta pra gente, então, voltando pro seu pro prêmio Jabuti, né? Então você está concorrendo com...
Eu estou concorrendo com Coisas de Adonai Paredes.
Que no seu histórico de produção está em qual lugar? Em qual lugar das suas obras ele é o 15º que você publicou? Ele é o 24º?
Cara, eu não numero, mas ele é o penúltimo livro lançado, pode ser assim?
Pode.
Eu acho que assim, cronologicamente, ele foi lançado em 2016, ele foi concluído meio que junto com A Infância do Brasil, né? Foram projetos que foram feitos em paralelo, mas o Coisa do Adonai Paredes, ele tem uma peculiaridade, ele é um projeto que começou em 1999, ele é um projeto do século passado, ele nasceu numa revista independente, quase um fanzine, chamado Almanac Entropia, onde eu e uma galera, a gente fazia histórias bem experimentais, né? É um material que ele era editado pelo Rafael Silveira, né? Que hoje é pintor e tudo mais, mas que não faz mais quadrinhos. E sempre teve uma pegada mais pro quadrinho underground, no estilo dos quadrinhos que saíam pela Fantagraphics, etc e tal. E eu tava no meio dessa galera. E foi legal porque foi um momento que eu tava começando a experimentar. Eu só tinha feito tiras até então, né? Algumas histórias bem curtinhas, e daí de repente lá apareceu a oportunidade, tipo, cara, faça o que você quiser. Daí eu comecei a pirar, a despirocar, fazer histórias bem experimentais. Foi meio que talvez até a gênese da minha tirinha do nada com coisa alguma, né? Esse tipo de raciocínio.
O nome é muito bom.
Mas o Coisa de Adonai Paredes, ele veio de duas histórias curtinhas que eu tinha feito naquela época, né, publicadas nessa revista.
Elas estão no livro, então?
Elas estão no pós-fácil, porque achei interessante contextualizar, porque assim, é um conceito que eu sempre gostei, mas eu não tava pronto pra fazer algo grande com ele ainda, né? E ao longo dos anos eu fui escrevendo tipo uns continhos a partir dos objetos que me chamavam a atenção e fui guardando na gaveta esses continhos. É, eu escrevi um projeto no edital do Mecenato aqui de Curitiba, né? Passou. E chegou a hora de reler aquelas histórias, tentar dar um arremate final, descartei algumas, né, que continuam na gaveta, talvez possam vir a ser usadas algum dia em outra coisa, e peguei as melhores que tinham alguma ligação e construí um enredo ao redor, que é a história do Chico, que é uma coisa que não existia, porque antes as histórias eram só sobre os objetos, né? Então eram histórias bizarras, meio surreais, meio realismo fantástico, assim, inspirada num objeto que você encontrava na parede, a relação da pessoa. Depois eu comecei a perceber que isso era a relação das pessoas com a cidade, com o ambiente. Eu comecei a perceber que o negócio era um pouco maior. É, isso que é bom passar o tempo também, né? Você lê mais, vê mais, conhece outras coisas e a tua vivência vai te dando outra perspectiva. E daí eu criei a história do Chico, que era um cara que trabalha num cemitério de azulejos. Ele almeja ser escritor, mas ele nunca publicou. Então, entre cada capítulo que ele escreve, cada conto dele, né? É o único, talvez seja o único quadrinho meu que seja com uma proposta um pouco mais próxima da literatura, né? Porque daí é o conto dele, que depois é discutido entre ele e os colegas do trabalho na hora do intervalo, que eles fazem as críticas, né? Mesmo não sendo pessoas especializadas, né, eles fazem as críticas e os comentários, eles deixam as opiniões. E o Chico, ele é um cara que se sente injustiçado, porque ele não consegue publicar. Ele é tipo também um diálogo com o José, daquela época que começou a fazer coisas de Adornar Paredes, né? Que não conseguia publicar, se sentia injustiçado. Pô, ninguém entende minhas propostas, né? Eu tenho ideias tão legais, né? Eu sei que eu posso, mas ninguém me dá a primeira oportunidade. Então ele é quase um diálogo com isso.
Ô, Zé, e a ideia era fazer uma coisa... Tinha uma ideia de fazer uma coisa que fosse especialmente curitibana? Porque como eu sou um curitibano fujão, né? Eu fui para São Paulo com 17 anos, tô lá, já faz um tempo. Quando eu li a coisa de Adornar Paredes, eu senti uma certa nostalgia, assim, eu não sei se é uma coisa da linguagem, mas a impressão que eu tive que era bem curitibano. Você tinha alguma ideia de representar a cidade naquilo ou aconteceu porque você está aqui?
Olha só que interessante, quando eu morei fora, né, eu assediei muitos editores, né, muitos mesmo, assim. E todos eles disseram não, sem possibilidade de trabalhar juntos, porque eu trabalho isso, eu trabalho aquilo, etc e tal. Porque eu estava tentando me apresentar para eles como um cara que podia fazer o que os artistas de lá fazem, né? E a vivência de morar fora, para mim, foi muito importante, porque daí eu comecei a ver as coisas boas e as coisas ruins daqui. Mas, principalmente, me brilharam as coisas boas também, né? Em contraste com as coisas ruins de lá. Então, quando eu voltei para cá... Eu comecei a perceber que eu podia trabalhar sem vergonha, né, de assumir que eu era brasileiro e que era curitibano. Por quê? Eu, como a maior parte eu falo isso em todas as minhas palestras, tá? Porque eu acho que isso é importantíssimo. Eu, como todo mundo que está me ouvindo agora, né, ou que lê um gibi, ou que vê um seriado, um filme, cresceu vendo histórias que se passam em Nova York, em Londres, Paris, Tóquio, em diversos lugares do mundo. Né? E com a maior vergonha das novelas que assistiu, né? Do Jorge Amado, né? Com as suas referências de morar, como eu, que sou um menino que nasceu num bairro chamado Capão da Embuia, nome muito bonito, né? A gente tem vergonha do que é, né? E esquece que, na verdade, isso faz parte da nossa riqueza, da nossa formação, da nossa identidade, né? Não é uma questão de ser ufanismo, né? De você falar Curitiba é o melhor lugar do mundo, o Brasil é o melhor lugar do mundo, não. Muito pelo contrário, é um convite para você até ser mais crítico. Eu acho importante você se apresentar como você é, quem é de verdade. Porque de alguns editores, inclusive lá fora, eu ouvi também falar, cara, se você me apresentar alguma coisa que fale sobre o Brasil, acho que isso vai nos interessar mais, porque a gente não sabe nada de vocês. Entendeu? Eu desenhando a caixa de uma história com uma caixa d'água de Nova York, eu serei um entre milhares de desenhistas. Eu desenhando um nambrequim, eu me torno um artista que tem um diferencial, né? Pra quem não sabe, nambrequim são aqueles adornos em forma de agulha, assim, pra onde escorria a água das casas antigas que tem muito aqui em Curitiba. Então, eu comecei aos poucos e abraçando isso. Folhetim se tornou uma série ambientada em Curitiba. Eu já tinha feito Gralha, mas o Gralha era uma coisa mais pra sátira, ufanista mesmo, né? Desse lado curitibano de, cidade tecnológica, etc e tal, modelo do primeiro mundo, blá 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 blá, que é uma grande baboseira, né? Só que isso era uma época que não tinha ainda esse discernimento. E eu fui trazendo isso pros meus quadrinhos. Então, Coisa de Adornar Paredes, ele tem justamente essa questão do fato de que eu fiz a pesquisa lentamente, informalmente, pelo ambiente onde eu circulo, que são os bairros da cidade, né? Então, cada bairro que tem lá tem algum significado pessoal para mim, né? Nem que seja ínfimo, né? Mas, de alguma maneira, ele me impressionou, ele me trouxe alguma impressão que me fez construir aquele capítulo. O primeiro capítulo, por exemplo, que tem a Santinha do Uberaba, é uma coisa que eu prestei muita atenção enquanto eu morei no Uberaba, por um curto período da minha vida, que tinha aquelas casas antigas, preservadas, que quando eu mudei para o Alto da 15, né, que é um bairro mais próximo do centro, eu percebi essas mesmas casas sendo erradicadas, né? Então, sabe, tudo tem um motivo de estar lá, né? Mas é um motivo pessoal que não interfere na história nem nada, né? Eu posso conversar sobre isso mais longamente, mas a questão é... falar de Curitiba, falar de Brasil, para mim é ser universal falando do local. Eu acho que é isso que é a receita de sucesso de quem faz os quadrinhos que a gente consome, os filmes que a gente consome que vem de fora. Eles não têm pudores. Eu sei muito... Gente, quantos bairros de Nova York que a gente não conhece só de ouvir falar e nunca foi para lá, por exemplo? né? A Cozinha do Inferno, o Bronx, o Harlem, Manhattan, né? Então, eu nunca fui para Nova York, né? Fui para muitos lugares do mundo, mas nunca fui para Nova York, mas eu sei um monte de coisa de lá, porque eles não têm pudor de mostrar isso para mim. Então, eu vou jogar o Capão da Embuia na cara de vocês, eu vou jogar o Uberaba, né? Então, o Boqueirão. Isso não vai atrapalhar a leitura em momento algum. Na verdade, é uma informação a mais que quem tem vivência vai absorver de um jeito, quem não tem vai ter o primeiro contato. Porque a minha ideia não é fazer turismo dentro da história em quadrinhos. A minha ideia é simplesmente ambientar num ambiente que seja crível. Isso para mim como autor é importante. Então se eu me sinto à vontade com esse ambiente, é lógico que isso transparece na história. Então alguém que está lendo esse quadrinho, se viveu Curitiba, talvez encontre familiaridade. Se não leu, talvez fique curioso. Um dia que vier para cá, talvez conheça.
Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
Zé, para a gente migrar agora para a infância do Brasil, antes da gente falar sobre a história em si, a gente queria conversar com você sobre como foi que esse projeto nasceu para ser um projeto online, né? Para ele estar acessível gratuitamente e para estar nessa mídia, né? Que é diferente de papel. E o que foi que fez com que, pera, então agora esse projeto também vai virar um material impresso. Uhum. Como foram esses dois processos?
Então, na verdade, os dois processos foram pensados juntos, né? Quando eu crio um projeto desses, eu tento fazer o planejamento mais global que eu consigo. É lógico, com bastante jogo de cintura para adaptar as coisas ao longo do caminho. Porque entre você criar um projeto desse até terminar de executá-lo, são mais ou menos uns 4 anos da sua vida que corre, né? Então, até a tua cabeça, a tua concepção de mundo pode mudar nesse processo. E outras possibilidades tecnológicas, né, artísticas que vão surgindo no meio do caminho, no meio do processo. O Infância do Brasil, ele foi super delicado para mim, porque talvez tenha sido o projeto mais sério, no sentido assim, de buscar me renovar, de sair da minha zona de conforto, de pesquisar e tudo mais. Porque, primeiro, eu quis sair do papel por uma questão que me parecia, naquele momento, prática. Né? Quem trabalha com livro tem um problema logístico muito grande, que é a distribuição. Né? Então, eu estava fascinado naquele momento com o fato de que na internet, teoricamente, você pode ter mais pessoas te lendo. Né? Você pode publicar em vários idiomas ao mesmo tempo. Isso não vai influir muito na questão custo. Que, por exemplo, eu posso imprimir aqui em português, mas eu não vou poder fazer uma tiragem em francês, em inglês, em espanhol, como foi feito no site uma tradução. Né?
Então, quatro, né?
Tem 4 idiomas disponíveis online. Né? Então, a ideia era, primeiro, difundir para quem quiser ler no mundo inteiro. Então, com esses 4 idiomas, eu tinha certeza de que em qualquer lugar do mundo alguém vai poder ler. Mas se eu tivesse que imprimir apenas o livro aqui em português, eu ia demorar mais para sair uma edição estrangeira. Né? Então, é todo um processo muito mais longo. Já podia cortar esse caminho. Sem falar que a logística inclui caixa de livro que some do caminhão, inclui livraria que não coloca o livro em exposição da maneira correta, o livro não vende, ou então você não consegue fazer com que o livro saia da região sul-sudeste e consiga ir para o restante do Brasil, né, que ele chegue satisfatoriamente na mão do público. Mas então, isso são coisas que me incomodavam. Até erros de gráfica. Já passei por situações bem complicadas, assim, de o livro chegar aqui impresso na cor errada, sabe? De você ter que mandar refazer coisas. Isso é muito triste, muito delicado, né? E é um dinheiro que você sente jogado fora quando acontece esse tipo de situação. Então, pensei, vou me livrar desse pesadelo da gráfica, né? Então, em vez de gastar uma fortuna, né, pagando para que o livro seja impresso e distribuído, eu vou usar a verba agora para desenvolver algo novo. Até porque eu estava muito interessado em extrapolar os limites do quadrinho, né? Eu sempre me interessei pelo formato livro. Né? Tem um projeto meu, tipo as tirinhas do Nada com Coisa Alguma, que é um livro que eu brinco com o formato tridimensional do livro. Ele não funciona online da mesma forma que funciona no livro. Mas aí no Infância do Brasil eu já estava pensando no caminho inverso, né? Que é justamente, vamos tentar colocar mais coisas que não seriam possíveis de colocar no papel. Que é, por exemplo, a minha pesquisa, né? Dividir com o público todo o processo que foi de leitura, o que eu li, as informações que eu cheguei, que não cabiam dentro da narrativa, mas que deram todo o embasamento. Então, no site, eu tinha uma opção interativa, que é de você ler com comentários. Então, você vai lá, clica no quadrinho, abre uma aba, que você pode ler informações sobre o que está acontecendo naquele quadrinho, qual o contexto em que se passa aquela cena, e aquilo não está dentro do roteiro da história. Mas foi o material que eu li, é uma coisa que me embasou para criar aquela cena. Né? E isso acaba sendo um material quase paradidático, que serve de complemento para a leitura. Porque assim transparece também um pouco do processo de criação. Eu acho que isso é uma coisa bem fascinante, diferente de você colocar numa HQ, e que a internet abre esse caminho. Então, para mim, o fato de ter uma opção de não gastar com gráfica, não precisar de distribuição, né, e poder colocar conteúdo a mais, de acordo com a minha vontade, não com a limitação do espaço das páginas, né, que cada caderno de livro inclui mais custo, né, aumenta o preço final do livro. Isso fez com que eu optasse para começar pela internet, porque eu estava curioso para saber qual seria o retorno, né? Então, o que acontece é que, infelizmente, na internet o retorno não foi tão bom quanto eu imaginava que seria. Porque as pessoas, elas começavam a ler, porque eu publiquei em capítulos, e falavam: Zé, eu gostei muito, tô louco para ler o livro. Né? Eu vou esperar sair o impresso. Né? Então, o que aconteceu? Eu já tinha pensado, formatado as páginas, pensando que um dia isso podia virar impresso. Sempre foi minha intenção, né? Porque eu acho que é interessante o diálogo entre as duas possibilidades, são formas de leituras diferentes do mesmo material. Então, nisso, acabei fechando com a editora VEC, né, de Porto Alegre, porque foi até engraçado, porque eu mandei o projeto para várias editoras, né? Elas não me deram retorno, e o Arthur, o editor da VEC, assim que saiu o primeiro capítulo, ele leu e falou: cara, se um dia você quiser publicar, fala comigo. Então ele estava lá desde o começo acompanhando, então ele foi o parceiro que realmente não tinha como não abraçar. E a gente está agora com a edição impressa lançada, e veja só que interessante, né? Com mais repercussão em mídia, graças ao impresso, do que o material gratuito via internet. Contraditório, né? Mas sim, são os mistérios da internet.
Eu gostei muito das escolhas de formato que você fez, porque realmente aqui o formato horizontal funciona melhor para as telas, tanto de computador quanto se você for ler um tablet.
Ah, não, a gente pensou na questão de tinha que ser responsivo e tudo mais.
Isso também, uhum. No papel, então, né?
Então, esse é o outro lado que também, que eu acabei não comentando, que é o lado ruim da internet, que é um pesadelo fazer isso.
Sim,
né? Eu gastei muito mais, olha, veja só que interessante, né? Eu gastei muito mais tempo com o pessoal da programação acertando coisas, né, discutindo coisas, do que efetivamente eu teria gastado se tivesse simplesmente desenhado, diagramado, colorido, fechado o arquivo e mandado para a gráfica. Sim. Eu gastei uma energia muito maior com o pessoal da internet, porque eu achava que seria muito mais simples do que foi de fato. Então, para mim, foi ingênuo da minha parte, em um certo sentido, e foi desafiador para a equipe também. Porque, no fim das contas, né, para fazer a Força do Brasil funcionar como ela funcionou, eu precisei de uma equipe muito maior do que se eu fosse fazer um quadrinho de forma convencional.
Uhum. Né? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Quantas pessoas foram necessárias para fechar em Força do Brasil?
O projeto, é só olhar nos créditos, o projeto dá em torno de 20 pessoas.
Se eu tivesse olhado.
Né? Não, porque tem o crédito de todo mundo que trabalhou. É que assim, desde os tradutores, o revisor, o diagramador, o pessoal da programação mesmo, né? O pessoal responsável pelo site, parte de criação do projeto gráfico original. Depois tem o projeto gráfico da revista. Então dá umas 20 pessoas que trabalharam no projeto, contando comigo, lógico. Né? Mas... gente, na verdade, gente, não tem livro ou não tem obra que você faça sozinho. Né? A não ser que você seja o cara que tem, sei lá, a gráfica dentro da tua casa. O Marcatti é um cara que faz isso.
É.
Né? Né? Ele tira cópias limitadas, ele mesmo e tudo mais, porque ele comprou muitos anos atrás uma impressora e ele mesmo faz o material em casa. Ele curte fazer todo o processo. É uma coisa de louco, né? E eu não tô no momento que eu quero fazer isso, não. Então, até porque, por exemplo, eu quis me concentrar mais na parte criativa, né? E ainda, além disso, eu tive que gerenciar todo o projeto, né? Que você coordenar toda essa equipe é uma coisa bem trabalhosa.
E como foi o início do processo da sua criação mesmo, da sua criação artística para falar da infância no Brasil, né? Qual foi o ponto de start e como esse processo se deu, uhum, para que esses 4 anos começassem?
Na verdade, esses 4 anos eles começam um pouco antes, né? Eles começam a partir do momento que me tornei pai pela primeira vez. Porque quando meu filho chegou em casa, o que aconteceu? Primeiro teve todo o processo, né, de você gestar a criança, acompanhar a minha esposa, estar com ela, vivenciar com ela toda essa experiência dos 9 meses de gravidez, que já é um processo de transformação. Daí quando nasce a criança, você começa a conviver com ela e ela vai transformando você na medida que ela vai crescendo. E isso faz também com que neurônios mortos voltem à tona. Você começa a lembrar que você também sabe o gosto de pneu de bicicleta, gosto de terra, de colher, de sabonete. E você começa a pensar, como é que eu sei isso se eu nunca pus isso na boca? Peraí, você colocou sim quando você tinha essa idade. Então você tem uma vivência que você não lembra, né, que é dessa infância. Isso foi me sensibilizando. E eu fui também pensando, ao mesmo tempo, fui pensando, poxa vida, eu hoje posso fazer coisas que eu não, com meu filho, que eu não podia fazer, que meus pais não podiam fazer comigo, porque eles não tinham acesso às coisas que eu tenho. Eu, por exemplo, comecei a viajar muito mais, né, depois que meu filho nasceu, do que antes dele nascer. É contraditório isso, mas eu me permiti mais, porque de repente eu estava vendo que eu tinha possibilidade de fazer coisas que meus pais não podiam fazer comigo. Então, de apresentar para o meu filho um mundo maior, melhor, quem sabe, né? Então, eu fui vendo assim, mas então havia diferença entre a minha infância e a infância do meu filho. Então, eu comecei a pensar, poxa, como é que foi com a minha mãe, como é que foi com o meu pai? E antes deles, com os pais deles, né? E em outros lugares, como é que é? Então, nisso eu fui, né, fazendo um retroativo, tentando imaginar como é que foram essas diferentes infâncias. E, lógico, eu sempre, durante esse processo, acho que todo autor, né, passa por isso, né? Ah, nasceu um filho, começa a ter ideias para tiras, para livro, crônica, sei lá. Ah, as mudanças da minha vida, como é que é o dia a dia do meu filho? Vou fazer um diário, anotar cada palavrinha, o dia que ele deu o primeiro passinho, etc e tal, né? Que fez cocô na minha prancheta, etc e tal, né? Tudo isso são coisas que podem virar anedotas, fazer tiras, etc e tal. Mas eu pensei, mas tanta gente já faz isso, né? Não é isso que eu quero fazer, né? Não queria seguir por esse caminho. E eu sempre tive uma vontade grande de fazer uma história que se passasse no Brasil, que se falasse sobre a história do Brasil, porque eu sempre achei interessante a história do Brasil, justamente porque ela foge dos moldes comuns que a gente vê nos filmes, né, hollywoodianos, né, com seus faroestes, com seu, né, com suas batalhas medievais, etc e tal. Não é aquela história que a gente aprendeu a amar e idealizar, que vem de fora, que é construída, e a gente tem uma história totalmente atípica aqui e que merece ser visitada. Então, acabei juntando as duas coisas. Puxa vida, acho que esse é o insight para resolver essa lance da infância com a minha vontade de contar uma história sobre a história do Brasil. Aí que veio a ideia. Puxa vida, então eu podia falar sobre a infância do Brasil, né? Não a infância no Brasil, mas do Brasil, sabe? Foi esse meio trocadilho aí que começou a fazer a engrenagem funcionar. A partir daí, eu descobri que tinha que estudar história, né? E como eu não sou historiador, eu pensei, tá, se eu começar a estudar a esmo história do Brasil, eu vou me perder, né? Então eu entrei em contato com a Cláudia Regina Moreira, que ela é historiadora, né, e fez toda a parte de consultoria para mim. Eu fazia para ela o seguinte briefing, ó. O projeto é assim, eu quero falar da infância no Brasil, século a século. Eu quero criar ficções baseadas em fatos históricos, né? Não em personagens históricos. Então eu quero que você explique para mim. Descubra para mim o máximo de informações possíveis, as referências melhores possíveis para que eu possa ler, né? Sobre quais eram os hábitos das pessoas nessa época. Eu quero falar de pessoas comuns, né? Eu não quero falar de imperador, de governador, né? Eu não quero falar da grande batalha, não sei do que. Eu quero falar de crianças crescendo naquele século XVI, naquele século XVII. Como é que era a visão sobre ser homem, mulher e criança naqueles períodos? Então ela me trazia esse embasamento, a partir de toda a informação que ela me passava, eu criava roteiros, criava personagens que eu achava críveis e voltava isso para ela. Ela relia, fazia algumas observações, por exemplo, esse personagem não podia falar esse tipo de coisa aqui, isso é um pensamento que a gente tem, herdado do século XIX, do começo do século XX, e que a gente pensa assim hoje.
Olha só, Zé, sobre o título, a infância do Brasil, o Brasil está na infância ainda, como é que você enxerga isso? Quando eu li, eu pensei nessa do país do futuro, quer dizer, ser o país do futuro eterno, quer dizer, ser criança para sempre.
Gente, é engraçado, mas sem querer, né, porque, tá, eu comecei a construir de fato, assim, finalmente a história, né, começou a tomar forma, a ser publicada em 2015 para 2016. Peguem o contexto histórico do que estava rolando no Brasil naquele momento, né? Sem querer, né, eu acabei fazendo uma história que acaba dialogando com todos esses problemas sociais que a gente está passando, políticos, etc e tal. Não era a minha intenção, mas acho que talvez fosse até uma questão de estar, mesmo que inconsciente, antenado com o que estava acontecendo nos últimos anos, né? De você perceber que o Brasil está mudando, né? E mudando num sentido assim, metaforicamente dá para dizer que a infância do Brasil está acabando. porque a gente tá andando por conta própria há um tempo e tá fazendo besteiras por conta própria. A gente sempre foi tutelado, né? Por Portugal, foi tutelado pela Inglaterra, que manipulava por aqui, foi tutelado por governos ditatoriais, né? Até muito recentemente, né? Então agora a gente começou a escolher nossos governantes e começou a vestir verde e amarelo e ir pra rua e fazer besteira, né? E simplesmente, na minha opinião, né, a infância do Brasil está acabando e a gente está indo para uma... está numa pré-adolescência meio complicada, né? E eu acho que nesse momento é interessante a gente refletir o presente olhando para o passado para saber qual o passo que a gente vai dar para frente, para o futuro, sabe? Acho que talvez, de alguma forma, eu possa contribuir nesse processo com essa HQ. Porque, vejam só, eu não, em momento algum, eu tento me posicionar no sentido de dar respostas. José é o guru, né? Porque eu não sou. É, eu tento levantar perguntas através das provocações que cada capítulo coloca, né? Do que eu tô falando? Eu tô falando do país que começa errado, né? Com seus degregados, com uma carga enorme de machismo. O primeiro capítulo da Infância do Brasil, eu acho ele sintomático, assim, no sentido de que ele exemplifica muito do que vem pela frente, né? Do que a gente tem até hoje, né? Porque quando a gente pensa, ah, puxa vida, o Brasil tem mais de 500 anos de história oficial, né? E nesses 500 anos de história, claro que melhorou. Olha só como é que a gente tá hoje, né? Né? Ele cresceu, evoluiu, etc e tal. Será?
Depende pra onde você olha, né?
Exatamente. Né? Mas será que a gente mudou mesmo? Será que nós não estamos trazendo ranços do passado que já podia ter ficado para trás? Né? A gente não está vendo uma onda de pensamentos conservadores, reacionários, no sentido de gente que não tolera diversidade, que quer impor sua vontade, que não quer dialogar, né? E que, acima de tudo, argumenta só com ódio e com violência? Bom, no capítulo do século XVI que abre a história, é uma história de parto, uma história de um nascimento. Metaforicamente, nasce o país também, né? E o que nasce com esse país? O que vem? Então, como é que ele nasceu? Ele vem de uma história de um cara que era um degregado, ou seja, ele provavelmente foi um criminoso que foi enviado para o Brasil para começar a vida nova, ao mesmo tempo em que abre uma preocupação com um branqueamento, né? Do país, porque os caras que estavam vivendo aqui, eles estavam... tendo filhos com os índios, né? Não digo se todos foram consentidos ou não, né? Provavelmente não, infelizmente. E o que acontece? Portugal mandou para cá virgens, né? Branquinhas, né? Para casarem com esses caras, para terem filhos brancos, né? Gente, né? Isso é uma coisa acontecendo no século XVI que faz parte da nossa construção, né? Enquanto identidade. A gente vem falar de... Tem gente que defende a família tradicional brasileira, etc. Tal. Que família é essa, né? Quando que ela existiu? Não sei. Para mim parece que nunca existiu, né? É uma construção ficcional, né? Sei lá. Então eu acho que, sem querer, a Infância do Brasil, a HQ, ela acaba tocando nesses pontos também. São temas transversais, perpendiculares, sei lá o quê, mas que estão indo em paralelo com as histórias das crianças que eu vou narrando, né? Que giram em torno do quê? De sexismo, geram em torno de abandono, geram em torno de exploração, né, principalmente. Então, seja no trabalho, seja em outros tipos de explorações também. E tem a questão também de estar vivendo numa sociedade, entre aspas, ideal, né, um futuro que a gente vive no nosso presente, né, que onde a gente tem tudo, tem acesso a tudo, e o que, que a gente faz com isso, né? Então... eu venho lá do século XVI sempre fazendo contraste com o século XXI, né? Justamente para que a gente possa ver que, epa, não é bem assim tão legal, quem sabe talvez pudesse ter sido diferente. Então, a ideia é simplesmente é realmente instigar com as coisas que me preocupam. Que no instante que eu me tornei pai, o meu olhar ficou mais crítico com relação a essas coisas. São coisas que me incomodam na rua, a maior parte das cenas que aparecem do século XXI são cenas que eu vivencio.
Bom, tem cenas que a gente viu no noticiário, né? Que nem da moça que deixou o neném do lado da árvore, a cena da mãe na cadeia, isso tudo. Eu lembro que eu achei muito interessante você trazer essas coisas para dentro da história, porque elas estavam acontecendo naquela hora.
Então, no capítulo do século XVIII, né, o terceiro capítulo, você tem a roda dos enjeitados, que era um mecanismo social que você tinha. Você colocava um bebê, você não podia ficar com ele, ou não queria ficar com ele, o que você fazia? ia pro convento, lá tinha um barril aberto, que se girava o barril, a criança ia para dentro do convento, tocava o sininho e vinha alguém para cuidar dele, essa criança seria adotada, quem sabe, ou ficaria no convento. E a gente tem mulheres desesperadas ainda hoje que abandonam seus filhos, né, em situações que a gente vê nos piores noticiários aí. Gente, não era para isso estar acontecendo, né? Então a gente olha assim, ó, no século XVI, XVII, XVIII, é muito fácil de imaginar crianças abandonadas na rua sendo devoradas por cachorros. Mas e no século XXI? Será que isso ainda acontece? De que forma isso acontece? Qual a diferença entre um e outro? Você tem a mãe escrava acorrentada e tem a mãe presidiária, né? Que aparece também no capítulo do século XIX. Que, por sinal, é inspirado num processo real, né? A Cláudia, a historiadora, ela trouxe para mim esse processo no meio da pesquisa. De José, eu achei uma coisa genial e eu realmente concordei. A gente tinha um processo que era na época da pós-lei do ventre livre. Então tem um processo ali que claramente foi adulterado para pôr panos quentes na situação. E daí eu fiz a engenharia reversa. Então vou imaginar como é que isso aconteceu. Então é uma coisa super interessante de a gente entender a nossa história.
Zé, algum dos capítulos foi especial para você? Teve algum século lá que você tinha mais vontade de retratar, que você gostou mais de retratar, que teve...
Eu vou acrescentar essa pergunta. Você escreveu em ordem cronológica? Você foi de século a século? Ou os séculos foram pulando durante o processo?
Não, eu fui escrevendo em ordem mesmo, sabe por quê? Porque eu precisava achar a maneira como ia fechar no século XXI, que esse era o grande desafio. Como é que eu ia fazer o fechamento? Eu sabia, era até, entre aspas, até certa forma, era fácil fazer o diálogo dentro do capítulo, daquele século com algo do presente. Mas o fechamento no século XXI era uma coisa que só podia ser construída depois do processo todo acontecer. Eu não tinha como já ter aquele final, se eu não tivesse passado por todos os quatro, cinco séculos anteriores. Né? Então era importante que fosse cronológica a construção do processo. Né? Agora, você tinha me perguntado se teve algum capítulo em especial.
Seja especial para você.
Cara, né, assim, cada um é especial de uma forma ou de outra. Né? Eles fazem parte de um todo, né? Apesar de serem capítulos, é um todo, é, né? Uma narrativa longa que está sendo construída. Mas assim, até eu cheguei a pensar assim, se eu não expandiria alguns desses capítulos para fazer, tipo, sei lá, a partir de cada capítulo criar um livro só.
Faz isso, cara.
Quem sabe, né? Talvez ainda não seja o momento. Mas tem uma história em especial particular que acabou me tocando depois que estava pronta. O capítulo 5, que se passa no século 20, é a história do menino jornaleiro que morava na rua, né? Então, logo depois que eu terminei esse roteiro, né, eu fui conversar com meu pai, né? E o meu pai nunca foi chegado em quadrinhos, em livros, nem nada de leitura, né? Então a gente raramente conversa sobre essas coisas. E o meu pai, ele a partir do ano passado a gente começou a ter mais, ficar mais próximos e tudo mais, e conversar mais sobre a vida dele, né? Coisa que ele nunca conversava com ninguém. E ele me contou, e fui logo na semana seguinte que eu tinha terminado de escrever o capítulo, alguns dias depois, ele me contou que ele foi um menino que vendia jornal na rua, né? Então ele viveu exatamente o mesmo contexto daquele menino que eu tinha criado fictício, né? Então para mim foi muito forte de ter feito essa conexão com meu pai indiretamente, né? Quase que virou uma homenagem a ele, né? Por quê? No fim das contas, conversando com ele, eu vi que a pesquisa foi correta, né? A construção do personagem estava correta e ao mesmo tempo foi chocante, porque eu nunca tinha parado para pensar no meu pai como um morador de rua. Um menino que fugiu de casa, que teve que se virar sozinho, né? E que passou por situações de privações que eu não consigo nem imaginar, né? Então, para mim, foi muito, muito forte essa questão do capítulo 5. Até porque ele também dialoga com uma coisa que é muito importante para mim, que é a relação que eu tenho com o cinema, né? Porque também é uma história que se passa dentro da política de boa vizinhança. Tem aquele lance do Zé Carioca com o Pato Donald, né? Que eu não vou falar mais, senão gera spoiler do capítulo. Mas eu acho que de muitas maneiras esse capítulo fala muito para mim. E no fim das contas, né, hoje a gente aqui, no meio das reformas trabalhistas que estão sendo propostas pelo governo Temer, né? A gente vendo os empresários que a gente tinha criado para a história, né? Que estão lá reclamando que naquele momento estão querendo dar direito demais para os trabalhadores, etc e tal, e nesse momento a gente está tendo a retirada de alguns desses direitos. Então, Cara, esse capítulo é um capítulo que acaba sendo cheio de significados pra mim, assim, politicamente, pessoalmente. Então é uma coisa bem, bem doida.
O senhor me fez chorar no balcão do restaurante japonês.
Sério?
Eu já tinha lido na internet, mas eu não lembrava exatamente. Na hora que eu virei a página e vi que era Alô Amigos, eu só pensei na Fada Sininho, assim, programa Disneylandia, pintando na tela da televisão.
É, desculpa aí. Desculpa. Não, mas se eu estou te fazendo chorar pelo motivo certo, então eu fico feliz. Mas é que assim, mas é engraçado. Eu mesmo escrevendo ou pesquisando, eu estava pesquisando sobre as mulheres presidiárias, que era uma coisa que não estava na minha programação original, né? Mas é uma coisa que foi surgindo, né? Você acaba se cercando de informação de tudo quanto é lado, né? Não só pelo que a historiadora me passou, mas também pelas coisas que eu fui lendo a respeito, porque fui buscando tudo quanto é informação sobre maternidade, né? E quando eu me deparei com essa situação de cárcere, assim, dessas crianças que crescem, que são depois afastadas das mães que continuam presas, né, das privações, muitos dos diálogos ali que, da carta da mãe, que é para o diário que ela está escrevendo, das poucas coisas que ela conta, saíram de depoimentos reais, né? Então, para mim, tinha alguns momentos que eu tinha que dar uma respirada, assim, né? Calma, né? Isso é bom para a história, é bom que as pessoas ouçam, leiam, saibam a respeito disso, né? Coloca lá que vai ser importante.
Seu filho já leu?
Já.
Ele sabe que o livro foi inspirado na existência dele?
Sabe. O meu filho, ele participa ativamente dos processos de todos os livros aqui, né? Tanto que até no Coisa de Adornar Paredes, ele até desenhou, ele fez um desenho. Ele autografa o livro junto quando ele vai comigo nas sessões de autógrafos. Isso é bem divertido. Depois eu mostro. Então, com relação à infância do Brasil, inclusive, olha só, outra coincidência do capítulo do Menino Jornaleiro. Eu me inspirei bastante na fisionomia dele pro menino, que no fim das contas tem muito a ver com o avô.
Claro.
Né? Uma coisa muito, muito doida. Então ele tá dentro do processo. E o difícil é explicar, né, pra ele, assim, mas por que isso? O que tá acontecendo com essas crianças? Daí você vai tentar explicar. Então, tadinho do meu menino, já tá traumatizado por minha conta, né, porque eu já pintei pra ele um mundo não tão cor-de-rosa.
É o seguinte, recentemente a gente tem visto muito barulho, muita discussão a respeito das artes e do seu suposto efeito nocivo sobre crianças. Como é que você enxerga essa história, considerando toda essa pesquisa que você fez sobre a maneira como o Brasil lida com a infância, historicamente?
Bom, com relação às artes, a gente tem um caso crônico de ignorância e preconceito, né? Por quê? As pessoas, elas gostam de eleger a arte como sendo apenas o belo, mas o belo também é subjetivo. Então, como é que você vai definir normas, regras, né, para dizer o que é belo, o que é arte, o que não é arte, né? Isso é uma coisa complicada de entrar na cabeça das pessoas, porque historicamente elas não são educadas visualmente, elas não são alfabetizadas com relação à arte. Elas são acostumadas a assistir televisão da maneira mais passiva possível. Elas consomem arte através de televisão? Sim, consomem, mas elas refletem sobre o que elas estão consumindo? Não, né? E isso é muito complicado. Então, muito do que a gente vê acontecendo no Brasil hoje é reflexo do quê? Do fato de que as pessoas, elas não refletem. Elas se sentem fortes se elas participam de um grito uníssono, se elas fazem parte de um bando, né? De uma manada. E isso é muito, muito complicado. Por quê? A arte, ela é importantíssima pra gente no sentido de que ela desperta também crítica, né? E ela tá lá pra provocar também. Não só pra te causar êxtase, de tipo, nossa, que coisa mais bela, linda, maravilhosa. Pra brilhar seus olhinhos como se você fosse o gatinho de botas do Shrek. Não, a arte está aí para isso e para muitas outras coisas também que as pessoas não estão acostumadas a pensar. E elas não percebem que no instante em que elas tentam ditar quais são as regras, quando elas tentam proibir seus filhos de ver determinadas coisas, elas estão fazendo o quê? Elas estão fechando portas, fechando perspectivas, elas estão impondo verdades que são limitadas. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito delicada. Se você, por exemplo, tem um filho, como eu tenho um filho, né? Você tem que ter a consciência de que você tem que participar da vida desse filho, assim como ele participa da sua, né? Não é obrigação da escola educar seu filho. A escola tem participação, você tem participação nessa, e muito, muito importante, você é um protagonista nessa educação, e o seu filho também é uma pessoa com opinião, Né? Então, se eu tenho uma exposição que está no museu e eu levei meu filho, eu tenho que estar preparado para saber que eu vou encontrar o inesperado lá dentro. E se eu for encontrar o inesperado, eu não vou tapar os olhos do meu filho, eu vou conversar com ele a respeito disso. Né? Ele vai ter dúvidas, ele vai ter dúvidas muito sinceras, né? Porque ele vai ter um filtro muito mais inocente e um filtro muito mais direto e objetivo sobre o que ele está vendo. Se ele está vendo um pênis, se ele está vendo uma vagina, né? Ele vai ver diferente do que você está vendo. Né? Se você vê um nu, isso não quer dizer que isso é erótico. Né? Isso depende de como você olha. A maldade está nos olhos de quem vê. Né? O preconceito está nos olhos de quem vê aquilo. Né? O discurso dessas pessoas que estão distorcendo o que é arte, estão atacando os artistas, estão criticando o fato de que muitos artistas usam de verbas do governo para fazer coisas degeneradas. Esse é o mesmo discurso que os nazistas utilizavam, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então você não tem como levar a sério esse tipo de argumentação, porque é uma perspectiva limitada, é uma tentativa de estabelecer padrões de hegemonia, de dominação sobre outros, né? É uma maneira também de se colocar politicamente para chamar a atenção, porque isso é quase como bater em cachorro morto, porque isso é uma conversa que vai e vem, e que onde você não está realmente acrescentando, está gerando ruído para nos distrair de outras questões que são importantes para ser debatidas também. Não que a arte não deva ser debatida, claro que deve ser debatida. Existem péssimas obras de arte? Existem, claro, né? Mas existem obras mal feitas, que ruim por aí, existem filmes ruins que a gente assiste, que paga pra ver também, e nem por isso a gente vai protestar contra isso. Eu acho que a pior coisa que tem é você protestar sobre o que você não está vendo, que você não está interagindo com essa coisa. É você simplesmente definir, isso não presta, isso meu filho não deve ver, né? Então você está realmente sendo uma pessoa dominadora, preconceituosa, está se impondo, né? Você está sendo um ditador. Como é que você vai ter algum progresso no sentido filosófico, no sentido humano da coisa, se você não está aberto a, pelo menos, discutir alguma coisa? Se ela é boa ou é ruim de fato? Se você está proibindo, se você está boicotando uma coisa que você nunca foi, né? Se você não vai numa exposição de arte e está boicotando, se você está boicotando um filme que fala sobre Jesus Cristo e você não foi ver o filme, né? Você não tem um argumento para você tomar essa atitude. Né? Porque você não sabe de fato sobre o que você está falando, você está só seguindo um discurso, você só está seguindo um líder com o qual você simpatiza e você não está parando para pensar. E assim você está sendo o quê? Você está sendo só uma ovelha num rebanho, do pior tipo de rebanho que tem, é aquele que está indo direto para a batedora.
Zé, então você não tem mais um filho só agora, né? Você continuou a sua produção, certo?
Não, a produção está toda aí parando agora.
Em teoria, a produção parou.
Uhum.
Você tem uma filha agora, né?
Sim.
Uma filha.
Sim.
Então, existe um projeto agora para ela? Porque essas perguntas vão existir, né? Papai, meu irmão ganhou... Meu irmão tem um gibi que o senhor falou para todo mundo que nasceu por causa dele. Vai ter um para mim também, papai? Tô colocando esse vídeo pra ela ver quando ela ficar mais...
Vai dando ideia.
Tem, a infância do Brasil é dedicada a ela.
Ah, é?
Uhum. Sim, a infância do Brasil é dedicada, porque a infância dela começa junto com o livro, né? Então, assim, ela já ganha um livro pesado, né? Pra começar bem a vida dela. Porque, como eu falei, um filho faz parte da sua vida na medida que você também faz parte da vida dele, né? Então, eles estão influenciando o meu processo de criação. Não tem como. Eu seria incapaz de fazer essas histórias, se fosse o Coisa do Dona Paredes, até o Nada com Coisa Alguma, ou principalmente a Infância do Brasil, sem a presença deles. Porque eles mudam minha perspectiva enquanto pessoa e enquanto artista. Então, assim, o processo da chegada da minha filha, ele foi também conturbado, né? E ele foi completamente diferente do processo da chegada do meu filho. Então, isso contaminou com toda certeza o meu trabalho, né? Então, ela no dia do lançamento do primeiro capítulo, minha esposa estava de barrigão, né? Faltava pouco para ela nascer, né? Então as coisas estavam caminhando juntas. Imagina eu fazendo essa história e com um bebezinho recém-nascido e tudo mais. Então foi uma coisa bem, bem difícil, bem pesada. E não desmerece a participação dela em momento algum, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho deles fazerem parte dessa vivência toda. Meu filho mais velho acompanhou eu desenhando todos os capítulos, ele leu algumas partes que ele comentou comigo, tudo, eu deixo ele à vontade para perguntar para mim o que ele quer saber, ele sabe das histórias tristes, ele se comove com as coisas que eu me comovo quando ele vê na rua que são semelhantes à da história, né? Então a gente tem essa cumplicidade, esse diálogo com relação ao que está acontecendo. Eu, enquanto artista, eu faço isso para dividir com as pessoas. Principalmente com as pessoas que eu nunca vou ver na vida, que vão ter acesso ao site, vão ter acesso a esse vídeo, vão ter acesso ao quadrinho impresso, mas eu tenho um compromisso muito grande com quem eu estou convivendo, que também fazem parte da criação dessas obras.
Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
Se você já tinha um interesse em HQs históricas, se existem outras histórias em quadrinhos sobre a história do Brasil que te influenciaram ou que você acha que podem ser lidas também, podem ser boas companhias para a infância do Brasil?
Uhum. Posso começar sendo bem tendencioso e citando uma que eu participei?
Claro.
Então, eu fiz com o André Diniz, né, que é outro cara que eu posso indicar assim, como um roteirista muito bom para ser lido, né, que teve cena HQ dele, inclusive, né? Foi Ato 5, foi o primeiro título feito com o selinho da Quadrinho Filhinho, em 2009. O Ato 5 é uma história sobre uma trupe de teatro na época da ditadura militar, né? Então o André, ele fez uma série chamada Subversivos nessa época. Isso eu tô falando começo dos anos 2000. Ele chamou vários autores nacionais, inclusive o Laudo Ferreira, que é um outro cara que eu admiro muito, para fazer histórias que se passavam nesse contexto, né, dessa luta armada contra a ditadura e tudo mais. E o capítulo que eu escolhi foi esse, né, ele pediu para eu selecionar dos argumentos que ele tinha, um que falava sobre teatro, que eu tenho afinidade com teatro, né, então para mim foi um HQ super legal. Ela é curtinha, né, era um pouquinho difícil de achar, mas foi um trabalho assim, que começou a me sensibilizar nesse sentido. Com o André Diniz eu também fiz também A Revolta de Canudos, uma adaptação curta, né, do episódio do Antônio Conselheiro, do Massacre de Canudos. Então foram as duas experiências, graças a ele, que comecei a pensar mais em quadrinhos enquanto história. Assim, o material também que eu recomendo muito é sempre o material do Marcelo de Salete. Né? Marcelo de Salete é outro cara que, assim, que é sensacional, ele tem uma questão assim, muito forte com relação o papel do negro dentro da nossa história, né? Ele é professor, historiador, ele é negro e ele faz um trabalho maravilhoso. Inclusive o Cumbi, que foi o mais recente dele lançado, tem umas histórias sobre escravos e perspectivas diferentes, né? Que de certa forma até dialoga com a infância do Brasil, assim, na sua maneira de pensar, né? De mostrar o lugar fora do comum, né? Dentro de um episódio histórico. E ele tá com agora um trabalho novo que tá saindo sobre o Zumbi dos Palmares, né? Que vai sair em breve, também estou muito ansioso, né? Sou fãzão da Salete. O Wellington Sebeck com o Flávio Colim fez também o Histórias Gerais, né? Que é uma história bem bacana, né? Que também dá para lembrar. O André Toral tem um material muito bacana também que dá para recomendar. De quadrinhos sobre a história do Brasil. Que mais que tá me fugindo, assim... O Bando de Dois do Danilo Beirute, né? Embora não seja uma história histórica, mas é legal de se ver uma história de cangaceiro bem cinematográfica, assim, em termos de quadrinhos, bem como posso dizer, bem movimentada. Tem também a do Lilo Parra e do Jefferson Costa,
La Dançarina,
episódio de gripe espanhola, né? Que é muito, muito, muito boa também, que é uma HQ que eu adoro, assim. O que me ocorre no momento agora, desculpe o pessoal que se eu esqueci mais algum, mas só com isso assim você começa muito bem. E lógico também, se for falar de história do presente, né, Marcelo Quintanilha, ele arrasa com as crônicas do nosso momento, assim, né, Talco de Vidro, Tungstênio, são duas histórias sensacionais, é outro cara que eu admiro bastante, assim, que, por sinal, fiquei bem feliz com o comentário que ele fez no Infância do Brasil, né, que tá lá na quarta capa.
Então a câmera é absolutamente sua para um recado final para você conversar com as pessoas.
Então tá bom, usarei e abusarei do espaço.
Por favor.
Então pessoal, vocês que estão assistindo aqui o Quadrilhagem, é importante que vocês que estão aí do outro lado lembrem o seguinte, né? A gente ama Marvel, DC, mangá, quadrinho europeu, por isso que a gente assiste canais como esse, né? Eu já falei aqui mesmo, eu sou filho de super-heróis, né? Mas eu sou um quadrinista brasileiro. Eu não faço histórias de super-heróis, embora eu já tenha feito algumas. Mas eu acho muito importante, no momento que a gente tá vivendo no quadrinho nacional hoje, que a gente lembre do seguinte, que para existir um quadrinho nacional, como ele existe hoje, como ele pode vir a ser amanhã melhor, maior, né, e autossustentável, que é o nosso sonho, nós precisamos de vocês, de leitores, que deixem de lado de vez em quando, né? Você pode ler o seu Homem-Aranha, seu Batman, aquele prazer, assim, você pode manter isso no seu coração, porque eu tenho isso, eu mantenho ainda. Mas tem um universo tão gigante, um universo tão fabuloso de artistas nacionais que vocês precisam conhecer, né, que eu acho que é muito, muito importante que vocês se permitam descobrir nesse momento histórico que a gente vive hoje, onde tudo está mais acessível, onde tem gente fazendo quadrinhos de tudo quanto é jeito, de norte a sul do Brasil, em todas as cidades, em todas as regiões, não só aqui em Curitiba, não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, não só em Porto Alegre, não só em Belo Horizonte, que são as cidades que a gente costuma citar como polos do quadrinho nacional. Não, tem gente que está começando hoje, tem gente que já é veterana que você não conhece. Então é muito importante que vocês comprem esses quadrinhos, que vocês leiam esses quadrinhos. Claro, quero que vocês leiam os meus também, quero que vocês leiam A Infância do Brasil, Nada com Coisa Alguma, Coisa de Donar Paredes, Folhetim e o que mais eu vier a publicar. Por quê? Eu preciso desse diálogo com você, esse diálogo silencioso, que às vezes você não me dá feedback, mas que significa que você fez a tiragem esgotar. Isso pra mim é importante, por quê? Faz com que a máquina gire, faz com que eu tenha a possibilidade de conseguir convencer outros a fazerem quadrinhos, outros a financiarem esses quadrinhos. Cada vez que um canal como esse aqui se importa com o meu trabalho e divulga, você está multiplicando. Quando você compra um quadrinho, seja para você ou para dar de presente, você está fazendo com que a coisa multiplique, com que a coisa seja saudável e ande. O nosso grande desafio hoje não é mais ter bons roteiristas brasileiros, ou ter bons desenhistas. Nós temos excelentes profissionais. Nós somos um país que exporta quadrinistas para a Europa e para os Estados Unidos, principalmente. E nós temos hoje uma produção local, focada na nossa realidade, muito forte, especialmente na cena dos festivais de quadrinhos, né? Então, gente, invista no quadrinho nacional, acredite na gente, porque vocês não vão se arrepender, porque é muito importante você falar de você mesmo e você ouvir sobre você mesmo, porque se eu fiz A Infância do Brasil é porque eu estava preocupado justamente com o fato de que a gente fala pouco de nós mesmos. Então é isso, muito obrigado, obrigado pela atenção, desculpa a publicidade, mas faz parte do jogo, afinal de contas eu quero contar com você como meu leitor no futuro.
Eu não sou um gato de Ipanema, sou bicho do Paraná.
Se você gostou do nosso podcast, dá um like, compartilha, comenta, a gente gosta de conversar com você. Você pode procurar por Quadrilhagem em todas as redes sociais, ou pelo menos todas aquelas que estão mais famosas no momento, que a gente não está em todas de jeito nenhum. E só para lembrar você que Quadrilhagem é apresentada por Andrei Moschetto e Lula Carneiro. A gente edita o som e a imagem e o nosso tema de abertura foi composto por Daniel Tausig. Hoje a gente usou pílulas musicais, vírgulas musicais criadas pelo senhor João Lopes com a música Bicho do Paraná. Senhoras e senhores, até o próximo Quadrilhagem!
Então, pessoal, vocês que estão assistindo aqui o Quadrilhagem... Ah, desculpa, agora...
Sem problema.